A igreja é de Cristo. Isso é bastante lógico dizer, pelo menos até mesmo para quem faz uma leitura um tanto superficial do texto bíblico quando se lê sobre igreja, mas é importante sempre frisar que a igreja é de Cristo. A igreja não é um prédio, a igreja não é um CNPJ. A igreja não é uma denominação, uma organização. A igreja não é a estrutura institucionalizada que a maioria de nós conhece. Isso não é igreja. Durante esse tempo que nós vamos estar conversando sobre igreja, corpo e comunhão, a gente vai estar desenvolvendo e refletindo bastante sobre o que é a igreja no seu sentido orgânico, né? No seu sentido de origem. Não necessariamente entrando no mérito histórico, no mérito reformado da coisa, mas enfatizando que a partir de Cristo como centro e como o cabeça do corpo e automaticamente como o pastor da igreja. Quando eu falo Cristo como o pastor da igreja, eu não estou desfazendo, é importante sempre falar isso, porque alguém de repente desavisado pode chegar nesse podcast e ouvir e tomar de outra forma o que está sendo falado. Quando eu falo sobre o pastor da igreja, eu estou querendo dizer Cristo como o sumo sacerdote. Nós somos uma geração de reis e sacerdotes, onde Cristo é o rei dos reis e o sumo sacerdote. Então, quando eu falo pastor, eu estou falando sobre o pastor dos pastores, estou falando sobre aquele que nos apascenta de um modo em geral. Tem um texto importante que a gente precisa, para a gente começar a nossa conversa sobre o que é a igreja, que está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18 vai dizer assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Esse primeiro versículo. Muita gente, algumas pessoas vão, muita gente, existe uma discussão sobre se Jesus estava falando de Pedro, e depois, ao se referir a ele, Cristo, então ele diz que sobre esta pedra, falando dele, Cristo, é que a igreja é edificada. Porque quando você observa quais os nomes de Pedro, né, que é Petrus, que refere a uma pedra ou uma rocha, e quando você vê que é Petra, significa rocha ou penhasco ou cordilheira, a gente, pelo menos para mim, fica muito claro que existe uma diferença bem grande já na tradução das palavras. Então, no entendimento, é que não há como Jesus estar falando de Pedro. Porque Pedro, ele se refere a Pedro, e o nome de Pedro significa uma pedra pequena, né? Não uma. Acho que existe uma diferença bem básica, bem lógica, de pedra pequena para penhasco ou cordilheira de montanhas. Então, para mim, fica um sentido assim, uma explicação bem básica, bem simples para começo de conversa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a partir daí, se a gente começa a fazer uma conexão, a gente vai começar a perceber que tudo fazendo um dando um, um fazendo um contraponto, tudo que o homem começa, por assim dizer, diante daquilo que Deus estabelece é momentâneo, é passageiro e é passível de término. E aquilo que Deus faz, ou aquilo que Deus estabeleceu em termos de princípios eternos, como o próprio nome já sugere, não tem fim. Okay? Então, quando Cristo está dizendo que sobre esta pedra, que eu creio que ele está falando dele, eu entendo que ele está falando dele, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer, eu entendo que não estamos falando sobre uma organização humana, por assim dizer. Eu entendo que Jesus está se referindo ao propósito da igreja e à sua essência, ok? E a essência da existência da igreja tem sentido se ela existe a partir do propósito que Cristo deixou, a partir da pessoa de Cristo e para a pessoa de Cristo. Ok? Eu não vou entrar no mérito, pelo menos nesse primeiro momento, de questões doutrinárias, de aspectos do que como uma igreja acredita, como a outra deixa de acreditar em certos aspectos do culto, da condução do culto, coisas desse tipo. Não é esse o objetivo do nosso curso. O que eu quero me ater e discutir é exatamente sobre nós pararmos de enxergar a igreja com aspectos meramente físicos e estruturais. Porque, pelo menos na minha experiência, conversando com muitos irmãos, muitas das vezes a gente percebe essa falta de percepção sobre o que é igreja. As pessoas, quando você fala sobre igreja, na maioria das vezes, muita gente já faz associações com a estrutura da qual ela faz parte, já faz associações com outras estruturas, com o nome, a placa, a denominação. E a igreja não é isso, né? Voltando porque a gente estava falando do texto, Cristo está falando sobre um corpo, e aí a gente sempre vai fazer essas conexões. Cristo está falando sobre um corpo, um grupo de pessoas na terra, ok? Um outro ponto que a gente precisa frisar é que a igreja é o corpo de Cristo reunido em nome, pelo nome, para o nome de Jesus na terra. Okay? Não é uma organização fechada em um lugar, em outro lugar, em uma cidade ou em outra cidade, mas é o corpo de Cristo que se reúne em nome, para o nome, pelo nome de Jesus na terra. Então, isso vai totalmente além do que é possível fazer enquanto estrutura, do que é possível fazer enquanto grande organização estruturada e bem montada, bem colocada, bem desenvolvida em termos físicos. Alguém vai dizer assim: ah, então quer dizer que essas grandes estruturas, essas grandes organizações com CNPJs, com documentos, com mega templos, não são igreja? Sim e não, né? Enquanto meras estruturas, enquanto apenas CNPJ, não são, né? Nenhum lugar, nenhuma reunião, nenhum grupo de pessoas, por maior ou menor que seja, meramente reunidos, né? Supostamente em nome de Jesus ou fazendo coisas, usando a Bíblia como, entre aspas, uma referência, com placa na porta e com CNPJ, isso não define uma igreja. Uma igreja é definida por conta do seu propósito enquanto ela existe. E aí, uma dica muito simples de você perceber isso é o que essa igreja está fazendo, né, enquanto organismo vivo dentro de um bairro, né, não vou nem muito longe de cidade, dentro de um bairro. Né? O que que ela significa para os seus membros? O que é feito no todo domingo, nos finais de semana? O que que é pregado? O que que é desenvolvido? Né? Qual é o cotidiano dessa igreja? Então, assim, há uma série de aspectos que precisam ser levados em consideração para você definir se essa igreja é uma igreja de Cristo, ok? Quando eu falo que a igreja é de Cristo, eu estou falando sobre o propósito a qual ela existe. O propósito para o qual ela deve existir em qualquer lugar, um bairro, uma cidade, uma nação. O X da questão começa O que começa a separar igrejas cristocêntricas de igrejas meramente institucionalizadas, de meros CNPJs, é exatamente essa grande diferença, que por mais pequena e simples que seja a palavra, mas ela carrega um significado estrondoso, que é o de servir, né? É a pergunta que não quer calar. E quando eu falo servir, eu não estou falando sobre atividades, não estou falando sobre a igreja que servir a comunidade, então tem ação social, tem trabalho para que. Não, isso não necessariamente é servir. Estou falando sobre a origem do que está no coração dos pastores que encabeçam uma igreja dessa. Entende? Então, assim, a discussão, a reflexão é muito mais profunda do que simplesmente definir igreja a partir daquilo que eu estou vendo enquanto estrutura. Porque se eu definir igreja a partir daquilo que eu estou vendo como estrutura, fica muito fácil dizer a partir do que é visível que é igreja, que não é igreja. Então a maioria de nós vai olhar um grande templo com salas, com um grande salão que reúne 200, 300, que reúne 1.000 pessoas, enfim, com suas estruturas, estacionamento, e vai dizer: ó, isso é uma igreja. Enquanto de repente um irmão que se reúne em casa, na sala da sua casa, com a sua família, que de repente, ou com alguns poucos irmãos, que não tem nada disso, você vai dizer se assim: isso não é igreja. Por mais absurdo que pareça, olhando o texto de maneira muito simples, de maneira assim muito muito clara, muita gente idealiza o ponto da igreja, o ponto, a base da igreja, a partir dessas referências, né? E a partir dessas referências estruturais e visíveis, que para muita gente é a igreja, essas pessoas vão desenvolvendo outros aspectos relacionados ao corpo, que é o que a gente vai estar falando mais para frente. E aí, se você for começar a fazer as conexões, se você estiver tomando nota, por exemplo, você vai começar a observar que, a partir do momento em que eu concebo igreja como uma estrutura física, com as suas salas, com as suas prédios e templo e equipamentos, né, e cargos, por assim dizer, eu já começo a conceber também automaticamente todo o desenrolar dessa igreja a partir daquilo que eu posso ver, daquilo que é palpável, daquilo que é visível e daquilo que é, como é que eu posso chamar, daquilo que é grandioso, né? Então, toda a cadeia de desenvolvimento de uma igreja, quando a visão dela ou sobre ela é a partir da estrutura física, vai fazer com que todo o desenvolvimento dela, do pastor presidente até o irmão mais simples da igreja, seja uma pirâmide invertida, ok? O que eu digo com pirâmide invertida? É que o que seria o correto, saudável, é a base. Na base, no fundamento, nós temos Cristo, nós temos os líderes, os pastores, fundadores, presidentes, sêniores, o nome que você quiser dar, e nós temos a estrutura de liderança na base, no fundamento. Quando eu estou falando fundamento, irmão, não estou falando que a igreja é o fundamento da igreja, é o pastor presidente. Não é isso. Nós sabemos que eu comecei esse podcast falando que Cristo, a igreja de Cristo, para Cristo e por Cristo. Esse é o ponto nuclear da nossa discussão ao longo de todos esses podcasts que a gente vai estar falando aqui, né? Sobre igreja, corpo e comunhão. Cristo é o centro. Eu gosto sempre de repetir isso em muitos assuntos. Se você for ver nos podcasts que eu tenho aqui no meu canal, no YouTube, sempre eu estou repetindo isso. Cristo é o centro. O centro de quê? De toda a narrativa bíblica, nós centralizamos em Cristo. Quando você centraliza em Cristo, fica muito mais fácil, ou pelo menos menos difícil, de você desenvolver toda a discussão, dependendo do assunto que você está falando. Mas voltando para o que a gente está falando, o correto, usando uma pirâmide como exemplo, seria aí: na base nós temos o fundamento, Cristo, e aí logo vem Cristo como fundamento, como pedra de esquina, como pedra angular, enfim. Nós temos os pastores, fundadores, nós temos o corpo de líderes, presbitério, o nome que você quiser dar. E aí nós temos os irmãos em geral, e aí a pirâmide sobe, o prédio sobe, enfim. Se você não gostar de pirâmide, tanto faz, é só para ilustrar. Quando a igreja é tida como uma estrutura física, quando a igreja é vista e concebida como uma grande instituição, meramente organizada com CNPJ e tantas coisas como eu tenho falado, essa pirâmide é invertida. Então nós temos na ponta, embaixo, o que seria o fundamento. Então nós não temos um fundamento, porque se você inverte uma pirâmide, ela não tem, naturalmente ela nem tem sustentação, mas só para você entender, se você estiver desenhando aí, você faz essa primeira pirâmide que eu falei, né, normal, onde a base é, tem Cristo embaixo, tem os pastores, fundadores, presidentes, logo em cima dessa primeira pedra embaixo, e você tem um corpo de líderes na terceira, que seria na terceira coluna de pedras, o presbitério, enfim, e você tem os irmãos, e aí você faz a pirâmide normal. Quando você inverte a pirâmide, você tem na ponta os irmãos e você vai invertendo. Você tem os irmãos na ponta, você tem a liderança logo em cima, na pontinha aqui embaixo da pirâmide, e você vai subindo mais um pouco, você chega nos pastores, presidentes, fundadores. E aí vem um detalhe interessante. Quando você inverte a pirâmide, Cristo não está em cima. Porque o grande paradoxo, que aí vai se conectando com muita coisa que a gente está falando e vai falar, o grande paradoxo bíblico nos evangelhos é o que Cristo sempre repete ao longo dos evangelhos: aquele que é maior, o que quer ser maior, seja como o menor. Aquele que quer ser o mais importante, seja o que mais serve. Então, quando nós temos a pirâmide no seu desenho normal, nas definições que eu acabei de falar para você, se você tiver desenhado aí, Cristo está na sua posição certa, né? Nessa organização aí que a gente está fazendo. Quando você inverte a pirâmide, você tem automaticamente um desenho que não faz sentido você virar a pirâmide e esperar que ela vá se sustentar, né? Você tem as pessoas como base, você tem os líderes, você tem os pastores, e aí alguém diria: ah, então Cristo fica em cima. Não. Nessa discussão, Cristo não entra. Porque a partir do momento em que a base não é ele, o fundamento não é Cristo, automaticamente os líderes não são os primeiros que servem, os pastores não são os primeiros que servem. E automaticamente Cristo não pode fazer parte dessa equação. Isso é muito simples, ok, irmãos? Isso é muito simples, muito muito básico, que precisa ser entendido por muita gente, infelizmente, certo? Numa equação onde Cristo não é a base, naturalmente as pessoas não estão dispostas a servir. Isso é simples e básico. Numa estrutura onde a igreja é tida como o prédio onde ela se reúne, onde os pastores e os líderes têm essa máxima de cargos e definições nominais, onde existe uma espécie de plano de carreira ministerial, no sentido de que você entra como irmão, depois você vira líder de grupo, líder de célula, líder de ministério, depois você vira pastor, depois você vira bispo, apóstolo e por aí vai. Cristo não está nessa equação. Então, se Cristo não faz parte dessa equação, é muito simples da gente definir, dizer e concluir que essa igreja não é uma igreja cristocêntrica, né? Porque o que muita gente se perde na discussão sobre igreja é exatamente por conta desses aspectos estruturais, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Então, voltando ao ponto da pirâmide como exemplo para a gente, aí você vai dizer assim: poxa, pastor, mas não é muito radical dizer que uma igreja não é cristocêntrica, porque existe uma ênfase. É o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo, não é radicalismo. Se é radicalismo, é radicalismo bíblico, entende? O problema é que muita gente se acostumou a ver uma igreja que não serve, né? Uma igreja que não é baseada no que a Bíblia diz, mas é baseada em estruturas humanas, é baseada em subserviência, é baseada em ensinamentos que alguém inventou, né? De alguma forma, com algum tipo de forçação bíblica para dizer que tem Bíblia por trás, mas não tem nada. Não, é uma igreja cristocêntrica, porque a igreja que é de Cristo e onde Cristo é o pastor, é o cabeça, é uma igreja que tem esse primeiro exemplo da pirâmide que eu falei, como ela se constrói, ou do prédio, como é construído. Eu falei da pirâmide para ficar frisado na sua cabeça por causa do desenho em si, né, da ponta. Quando você vira a pirâmide, você coloca a pirâmide de ponta cabeça e automaticamente você vai colocar as pessoas como base. Aí você vai dizer assim: poxa, então os irmãos não podem ser base? Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia, quando fala sobre sacerdócio, sobre pastoreio, sobre episcopado, a Bíblia, o Novo Testamento vai dar ênfase e jogar a responsabilidade nas mãos desses homens e mulheres. Okay? A Bíblia vai trabalhar com a responsabilidade daqueles que ensinam, daqueles que são o fundamento, como Efésios 4 vai falar, né? Dos que a gente vai falar mais para frente. A doutrina dos apóstolos e profetas, e aí vem os pastores, mestres, evangelistas, né? Não, a ordem não necessariamente do jeito que eu estou falando, mas eu acredito que você esteja entendendo o que eu estou falando. E quando não há essa definição de serviço, mas há uma insistência em que as pessoas sirvam ao projeto de uma determinada pessoa, ao projeto de determinada estrutura, então Cristo já não faz mais parte disso. Isso é muito simples. Isso pode significar que muitos, mas muitos lugares que se dizem igreja, que inclusive reúnem milhares e centenas de pessoas semanalmente, não são igrejas? Sim, infelizmente isso significa que muitos, centenas de centenas e milhares de lugares, Brasil e mundo afora, que reúnem pessoas semanalmente, entre aspas, em nome de Jesus, na verdade não estão fazendo por Jesus. Isso é, infelizmente, é muito triste, mas é uma constatação muito, muito lógica e muito existente, infelizmente, no, 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 na nossa realidade, tanto no Brasil como no mundo, né? Igrejas que usam da Bíblia como argumento, usam da Bíblia e de Jesus como motivo da sua existência, mas na sua existência, no seu cotidiano e na sua forma de ser igreja enquanto comunidade de fé, Cristo não está no centro, Cristo não é o motivo, porque aquelas pessoas, a partir da sua liderança, eles não estão preocupados que o evangelho seja propagado, mas eles estão apenas preocupados com, sei lá, seus projetos de igreja, seus projetos de estrutura denominacional. Um grande detalhe que pode ser percebido é que a igreja, uma igreja cristocêntrica, ela emancipa as pessoas. A preocupação de todo pastor não deveria ser necessariamente em conseguir descobrir a chave mágica para trazer pessoas para o seu templo. E isso vai levar a uma outra discussão que nós vamos fazer mais na frente sobre a questão do sustento, da manutenção da família pastoral ou da casa pastoral. Por quê? Porque quando você prega Cristo e o Evangelho, você emancipa as pessoas. Ao emancipar as pessoas, você ensina a elas princípios bíblicos, princípios eternos. E no entendimento que essas pessoas vão tendo sobre esses princípios eternos, uma das coisas que elas vão desenvolvendo é o princípio da gratidão. E no desenvolvimento do princípio da gratidão, elas naturalmente vão servir ao projeto que está sendo feito naquela determinada comunidade chamada igreja, né? Denominação, prédio, a comunidade de fé que aquele pastor está pregando. Alguém vai dizer, ah, mas Cristo não dá certo, a gente prega, a gente fala, a gente ensina as pessoas, irmãos. Aí é que está o ponto. Nós, muitas das vezes, estabelecemos estruturas, alugamos prédios, alugamos salas, alugamos coisas estrondosas, mas não foi Deus que mandou. Nós é que estamos gastando dinheiro com aquilo. Eu não sou contra de forma nenhuma, né? Tenho sonhos e projetos e que Deus me ajude a realizá-los, no sentido de termos estrutura, de termos um prédio para fazermos as escolas, a poder ajudar determinadas igrejas e em suas estruturas, que eu quero dizer, mas é imprescindível entender que é necessário haver um movimento orgânico para isso. A partir do momento em que não há uma partida, um start orgânico dessa reunião de pessoas para então a gente ter estrutura, mas existe um exagero, uma ênfase, ó, nós temos que construir, nós temos que fazer, em detrimento dos irmãos que de repente estão precisando, em detrimento de tanta coisa que está acontecendo na comunidade, que eu falo nesse grupo de irmãos, alguma coisa está errada nessa equação, entende? Então, assim, muitas das vezes tem muita gente construindo coisas que Deus não mandou fazer, né? É imprescindível, construindo, alugando, contraindo dívidas, débitos, entende? E que Deus não mandou fazer, apenas é fruto de uma ideia. Ah, tem essa história de, não, a gente faz, então Deus manda as pessoas. Não, isso é irresponsabilidade. É uma regra básica de administração é que você não pode ter mais dívidas do que renda. Isso é muito básico, isso é para tudo. Você não pode querer manter uma estrutura se você não tem parâmetro financeiro para que ela seja mantida. Então, muita gente precisaria realmente fechar as portas e voltar a reunir em casa, para então, de repente, desenvolver. Muita gente não é boa de administração, mas não entrando no mérito disso, né, gente? Tem muitos podcasts aí pela frente, mas só dando ênfase a esse ponto de partida. De qual é o motivo da existência da igreja, quem é o centro daquele lugar, ok? Então, esse é o nosso primeiro podcast, tá bom? Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você estiver sendo abençoado, compartilhe com mais pessoas, convide mais pessoas para estar participando, para estar fazendo parte desse projeto, tá bom? A gente vai fazer uma série bem, bem extensa, vai. Tem muita coisa que dá para falar dentro desses três pontos: igreja, corpo e comunhão, né? A gente sempre vai estar trabalhando nesse formato aí um pouco mais curto, para não. Sempre que possível, talvez um ou outro podcast a gente pode estar estendendo, mas um pouco mais compacto para ficar mais interessante e mais dinâmico, tá bom? Então tome nota, né? Você que está participando do curso. Tome nota, você que está ouvindo talvez aleatoriamente, anote. E se você tiver dúvida, alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo, você manda uma mensagem para mim e a gente vai trocando ideia, tá bom, queridos? Deus abençoe você e até o próximo podcast, assim Deus permitir.